Olá, você está ouvindo o podcast da Escola de Psicanálise de Curitiba. Nosso objetivo é realizar a transmissão da psicanálise das mais diversas formas, inclusive neste canal. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou um dos psicanalistas da IPC e o tema do episódio de hoje é Excessos e Faltas para a Escuta Psicanalítica. A psicanálise freudiana, desenvolvida por Sigmund Freud no final do século XIX e início do século XX, revolucionou a compreensão da mente humana, introduzindo conceitos como o inconsciente, o complexo de Édipo e a importância dos impulsos sexuais na formação psíquica. E uma das dinâmicas que se apresentam frequentemente é a escuta voltada para dualidades. A psicanálise trabalha a dualidade como a construção de que existem forças opositoras agindo em um mesmo sentido. Filosoficamente falando, a perspectiva é de que existam duas realidades agindo de formas diferentes sobre o mesmo ponto de confluência, causando atrito na constituição dos afetos. Se expandirmos tais conceitos, podemos falar sobre esse confronto constante entre o que eu quero ser e o que eu deveria ser, por exemplo. Mas dá para ampliar esse conceito em praticamente tudo o que se constitui a psicanálise. Afinal, conflitos são basilares em nosso discurso. Tentando simplificar um pouco, na adversidade existimos e complementamos nossa existência a partir de pontos diferentes que, muitas vezes, nos permitem chegar a um meio do caminho, que muitos chamam de equilíbrio. Portanto, de um ponto de vista psicanalítico, sempre trabalharemos com essa dualidade trazida desde muito cedo em nossa sexualidade, como Freud a descreveu, não apenas na constituição da genitalidade, mas do que nos principia prazer. Esta é também a essência de desenvolvimento e surgimento do nosso superego, a instância que regula e pune. E os excessos e faltas fazem parte de nossa vida, seja no contexto individual, seja no coletivo. E entender quando devemos ceder em algum ponto é parte fundamental do processo de apropriação de si. Além de fazer sentido para o outro, deve, de alguma forma, também nos incidir a ponto de que a escolha não nos angustie, onde podemos trabalhar também a dualidade da renúncia a partir dela, outra dualidade importantíssima para a psicanálise. Toda escolha envolve uma renúncia. Mas quando falamos de excessos e faltas, não podemos apenas dispor do discurso do analisante. Seu comportamento descrito no discurso também é fundamental para as identificações do que excede e do que falta. Portanto, suas escolhas infantis, as relações com seus cuidadores, a organização edípica elaborada por ele, suas primeiras relações com o prazer, o retorno do recalcado a partir da adolescência, tudo isso faz parte de um trabalho de acolhimento que pode fazer toda a diferença. Pois, a partir da fala, o analisante se escuta, e ao se escutar, ele pode realizar mudanças no que antes acreditava serem situações imutáveis. Ele já não é mais o mesmo, então ele pode olhar para as experiências vividas com um outro olhar. Excessos e faltas também podem ser incluídos em situações relacionadas às excessivas buscas de prazer, por exemplo. Na alimentação, nos exercícios físicos, nos estudos, nos jogos eletrônicos, nas redes sociais, na pornografia, nas dificuldades em mudanças de opinião, nas violências em geral, nas reclamações a respeito das relações que se repetem. São inúmeros exemplos que se apresentam no set analítico. Estar atento para eles é parte basilar da escuta, onde nos perguntamos o motivo de tais excessos e, após a organização investigativa, implicar o analisante em suas próprias repetições. Isso se dá também nas dinâmicas de faltas, muitas vezes representadas em palavras como vazios, ocos, falta de vontade, procrastinações, inclusive de todos os exemplos citados anteriormente. A escuta voltada para os excessos e faltas descritos pelo analisante pode ser uma bússola diferencial para o acolhimento. Um aspecto muito contemporâneo na questão de excessos e faltas é o excesso de medicalização, onde são reduzidos os aspectos de enfrentamento das angústias a partir de uma constante diminuição de sintomas. Essa tendência à medicalização dos problemas psicológicos reduz complexos fenômenos humanos a meros distúrbios psicopatológicos. Essa medicalização pode levar a uma visão reducionista do sofrimento psíquico, ignorando os aspectos sociais, culturais, existenciais, que contribuem para a experiência humana. A medicalização, na maior parte das vezes, é utilizada para estabilizar o paciente ou analisante para que a constituição do espaço terapêutico possa ser desenvolvida, buscando não apenas a diminuição dos sintomas, mas sua apropriação deles pelo analisante, pelo paciente. Hoje em dia, há um discurso muito focado no uso de fármacos como soluções fáceis e rápidas, típicas de uma sociedade que lida com o tempo como forma de monetização. Então, tentamos acelerar processos de saúde mental, ignorando que nosso psiquismo tem seu próprio tempo e formas de acolhimento. A hipermedicalização é, também, uma forma de excessos focado na manutenção da falta. Portanto, estar atento no set analítico ao que o analisante tem feito em excessos e o que ele elabora como falta, é parte fundamental de um processo de acolhimento que visa trazer um pouco de equilíbrio para a psique e que, quando forem apresentadas oscilações e desvios, o analisante esteja preparado para fazer as escolhas que façam mais sentido para ele, seja no individual, seja no coletivo. Esta construção da escuta é um processo que precisa de muita dedicação, estudos, prática, supervisões e trocas entre os pares, além de nossa análise pessoal, na qual conseguiremos perceber as dinâmicas da psicanálise a partir de nossas experiências mais íntimas. Sem ela, não há psicanálise. E busque espaços que tratem a psicanálise com ética e muito respeito. Não nos esqueçamos que os estudos sobre os conceitos de Freud são impreteríveis para a jornada e sem eles não existe psicanálise. Até nas escolhas que fazemos na relação com os estudos, precisamos perceber os excessos e as faltas dentro dessas percepções de formação. E se você procura uma escola que atua com este respeito, entre em contato. Faça parte dos eventos ao vivo, das aulas gravadas, dos seminários, dos espaços de estudos variados, dos conteúdos das redes sociais e dos cursos livres. A Escola de Psicanálise de Curitiba está preparada para auxiliar você na construção do seu caminho psicanalítico. Venha viver a psicanálise com a EPC. E até o próximo episódio.